Começa agora mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, boa tarde.
Olá.
Mariana, no último episódio falamos sobre jantares com salada, jantares só de salada, saladas mais completas. E porquê é que faz sentido escolher um prato de salada mais ao jantar do que no almoço e os benefícios de comer uma salada de forma regular nesta refeição? O que é que não falamos? Não falamos de que molho podemos colocar na salada, porque a ideia que existe é que o molho pode estragar completamente essa tentativa de tentar fazer um jantar ou uma refeição menos calórica, não é?
É verdade, sem dúvida, e é uma realidade, principalmente quando vamos a um café, a um restaurante e nos servem uma salada com, de repente, uma quantidade gigante de um molho cor-de-rosa, aí estragamos a salada, não é? Essa a salada que nós queremos. Então eu vou começar
quando
por falar...
Quando dizes molho cor-de-rosa, estás a falar daquele molho típico de cocktail que mete maionese e ketchup.
E ketchup. Sim, é simplesmente isso e provavelmente processado, não é? Uhum. Não feito naquele café ou naquele restaurante.
Uhum.
Eu gostava de dizer que há molhos menos calóricos ou molhos menos calóricos e há outros que, tendo um bocadinho mais de calorias, são importantes porque vão, para além de variar o sabor na salada, também estão a dar mais diversidade, mais nutrientes. E por isso, aqui nós temos opções para toda a gente. Para aqueles que estão em mais restrição calórica, para aqueles que são mais gourmets, ou para aqueles que, por uma questão de saúde, não é? Aqueles que são motivados por questões de saúde, conseguem ir buscar mais nutrientes.
Uhum.
Agora, na verdade, aqui eu queria dizer que não pôr um molho na salada não é opção.
Não?
Não. Eu honestamente acho que não.
Porque aí as pessoas desistem logo de comer, é?
As pessoas falam bastante nisso. Ah, eu até nem ponho azeite na salada. Primeiro, esclarecer essa questão do azeite. O azeite é essencial para absorver algumas vitaminas. São quatro. A vitamina A, D, E, K.
Uhum.
A vitamina K existe especialmente nas folhas verdes escuras. Portanto, eu faço uma salada, vou imaginar, de espinafres e rúcula e eu não coloco azeite, eu estou a desperdiçar esta vitamina K toda. Portanto, isso não é um bom princípio em termos de saúde e de aproveitar. Mas também porque as saladas sabem melhor se estiverem molhadas.
Uhum.
É esse o critério. O molho tem que estar lá em quantidade.
Que ligue tudo também, não é?
Exatamente, sem dúvida.
Mas falavas então de molhos que podem ser menos calóricos. Agora precisamos é de receitas, porque sem receitas é mais fácil pôr lá ou azeite em quantidades significativas e, portanto, para não irmos para essas tentações ou maionese, etc., precisamos de receitas, Mariana.
Sim, vamos a isso. Mas olha, falaste bem da questão do azeite, para dar aqui uma ordem de grandeza em termos de quantidades, o azeite saudável para pôr numa salada será entre uma colher de sobremesa e uma colher de sopa.
Okay.
E isso deve ser medido. Porquê? Porque eu costumo dizer que não quero olhómetros. É, olhamos e achamos que... Não achamos nada. Porque se a salada for muito maior, realmente vai desaparecer o azeite no fundo da taça.
Uhum.
Não é? Mas tem a ver com a quantidade de volume da salada. O vinagre, a quantidade que se quiser. Sumo de limão também é bem-vindo, mas já sabemos que o vinagre ajuda a regular a glicémia, ao contrário do sumo de limão.
A nossa Jessie já nos explicou isso várias
vezes.
Então, falavas de... Vamos ao primeiro molho. Tens mais do que um, não é?
Porque olha, sim. Eu falo aqui de molhos menos calóricos, como molho de ervas. O que é isto? Para as pessoas apontarem. Estamos aqui a falar de 2, 4, 5 ingredientes. É 2 colheres de sopa de sumo de limão, 4 de água gelada, e este é o truque, 2 colheres de sopa de manjericão, aquele do vaso, literalmente, uma colher de chá de tomilho ou de orégãos frescos, um bocadinho de sal a gosto.
Espera lá, mas porquê a água gelada?
É, porque este aqui é o truque, que é a salada tem que estar molhada. E com isto consegues fazer esse efeito sem estar a adicionar gordura. Esta é uma das maneiras.
Mas aqui não punhas azeite de todo?
Aqui não punha azeite, portanto, eu vou progredindo aqui nas ideias.
Ok, ok.
Isto misturas tudo num, dois, três e distribuis. Também tens um molho oriental, que é 3 colheres de sopa de molho de soja, aquele que tem menos sal, sumo de meio limão, uma colher de chá de gengibre ralado fresco, de preferência, mas se não aquele em pó, um bocadinho de sal, misturas tudo com um garfo e distribuis. Molho de gengibre, 3 alhos picados, ou na verdade eu gosto daqueles espremidos, que dá menos trabalho, não é?
Sim, metes ali e espremes e aquilo sai assim,
sai
já,
tá.
Em pedacinhos.
E 2 colheres de sopa do gengibre que eu falava há pouco, portanto com isto eu consigo mais anti-inflamatório, 80 ml de vinagre de arroz, okay. Isto é para os mais gulosos que gostam do sabor mais oriental e um bocadinho mais doce, uhum. 120 ml de molho de soja e 60 ml de água. Vocês podem fazer pausa e apontar isto. Isto vai tudo para uma garrafa, uma uhum. garrafa de 750 litro, fica no frigorífico. Portanto, é para utilizar uma a duas colheres de sopa uhum. na dita salada.
E fica no frigorífico e dura?
Isto dura, claro que sim, sem okay. dúvida, 15 dias à vontade. A okay. ideia destes, portanto, há aqui molhos que são para utilizar diretamente como o primeiro de ervas que eu falava, não é? Uhum. Mas a ideia é nós construirmos molhos que nós podemos deixar no frigorífico, chegar a casa, montar a salada e pôr o molho.
Pois, isso é o ideal.
Pronto, uhum. mas para isto é só preciso é saber o que fazer. Uhum. Com isto tudo que eu disse, não tem problema em nós borrifarmos com azeite ou pôr a colher de sobremesa de azeite em cima. É okay. um complemento. Mas se nós só pomos essa colher de azeite, se reparares, em termos de mililitros, vai ser logo muito diferente, não fica tudo molhado.
E vai saber a pouco, não é?
É.
Agora, trouxeste aqui alguns molhos um pouco mais ricos.
É, exatamente. Então, olha, vou começar pelo molho de iogurte, que eu acho que é a preferência da maior parte dos portugueses. Até porque existe no supermercado, mas esse depois falamos melhor. Então, o molho de iogurte e ervas, como eu costumo dizer, é um copo de iogurte normal, de um iogurte natural ou grego 0% de gordura, uhum. ou, terceira hipótese, o grego ligeiro, uhum. uma colher de sopa de sumo de limão, um dente de alho, ou na verdade, quem não quiser não ponha o alho, porque não faz assim tanta diferença. Se ficarem só com o sumo de limão, uma colher de sopa de azeite e duas colheres de sopa de ervas. Eu gosto de pôr orégãos, há quem ponha salsa ou cebolinho. Cebolinho, acabado de cortar com a tesoura, uhum. dá um sabor e um aroma ótimo. Sal e pimenta, se quiserem. Isto, que está aqui definido, ou dará para uma família completa, ou dá para 3, 4 refeições.
Ok. Só com um copo de iogurte?
Só com um copo de iogurte.
Ok.
Uma colher de sopa de azeite.
Ok. Passamos ao próximo, que é de abacate.
Abacate e coentros. Então seria um abacate maduro, meia chávena de folhas de coentros, ou seja, metade de um ramo, uhum. uma chávena de café do dito iogurte grego 0%, ou iogurte natural, sumo de um limão, sal e pimenta e água, conforme necessário para ajustar a consistência. Uhum. Que este é o tal truque.
Uhum. Tens mais?
Tenho mais dois.
Tens mais três.
Exatamente. Olha, abacate e manga, este porque há muitas pessoas que adoram sabor doce. E isto faz todo o sentido, que é um abacate, meia manga, sumo de uma lima, sal a gosto e água. Uhum. E com isto vai ter a gordura do abacate, vai ter o sabor da manga e as vitaminas da manga. Uhum. Depois, o famoso tzatziki, que é um molho grego, que é feito com pepino. Portanto, temos um pepino grande, que nós ralamos literalmente como se fosse uma cenoura, ou picamos, temos é que depois espremer para sair a água.
Okay.
Misturamos com um iogurte grego ligeiro, outra vez, um copo. Os dois dentes de alho, já sabem que isto é uma coisa, há quem adore e há quem não goste. Portanto,
exato.
Isto é sempre opcional.
É sempre opcional, sim.
Duas colheres de sopa de azeite, sumo de meio limão, depois sal a gosto e pimenta a gosto. Há quem goste de pôr endro, porque essa é a receita original, eu não ponho. Portanto, okay. deixa o critério.
Mas quando estás aqui a falar de duas colheres de sopa de azeite, já estás a dizer que isto vai durar quanto tempo, este molho?
É, ditas 4 dias à vontade.
Ok.
Sim,
dava
sim.
para 4 refeições diferentes.
4 refeições diferentes.
Ok. E depois, tens o último, que é original.
É original. Por isso é que este aqui, eu convido as pessoas a experimentar. Isto já é meio molho, meio opção proteína na
exato.
Refeição. Chama-se molho de tremoço. O que é isto? Isto é... E vou dar aqui em gramas mesmo para experimentarem em casa. 160 gramas de tremoços descascados, uhum. 60 ml de azeite, o dente de alho pequeno, sumo de um limão, uma colher de chá de vinagre de vinho ou de sidra, meia colher de chá de orégãos ou de tomilho, ou então inovar e juntar beterraba cozida ou pimentos assados. Uhum. Não se esqueçam, no final, de juntar água conforme necessário para ajustar a consistência.
Uhum. A quantidade que pomos na salada, imagino que não seja indiferente, não é?
Porque... Sim, sem dúvida. Olha, é aqui como falávamos entre... quando são molhos mais light, se calhar ficamos 2 a 3 colheres de sopa. Quando são molhos talvez um bocadinho mais densos, densos nutricionalmente, eu não quero dizer densos caloricamente, já estamos a falar de 1 a 2 colheres de sopa. É por aí. Por isso é que aqueles ditos de tzatziki e molho de iogurte vão durar 4 refeições.
Ok.
Está bem?
Ok. Agora, esta pergunta é relativamente simples, mas é sempre bom frisá-la. Que molho é que não podemos pôr na salada?
Exato. Aquilo que devemos descartar por completo são os molhos que já vêm preparados. porque na maior parte das vezes eles têm chamada gordura hidrogenada, dita gordura industrial, gordura de má qualidade, que vai aumentar a inflamação do nosso corpo. A gordura trans já está dita até pela OMS que deveria ser retirada da nossa alimentação. E para além disso, esses molhos muitas vezes têm, por exemplo, vou dar um exemplo, vinagrete, que parece inofensivo, não é? O vinagrete em casa é azeite com vinagre, com mostarda e depois o sal, etc. Mas quando nós vamos olhar os ingredientes destes molhos já feitos, tem açúcar, tem óleo de girassol, não tem cá azeite. E, portanto, não queremos. Também há molho de iogurte já feito. É outra vez o mesmo problema. O molho de cocktail que falávamos no início. Portanto, a maionese já feita, que não é de todo com azeite. A maionese não é um molho que seja pouco saudável se fizermos com azeite e com ovo e com vinagre, que é possível fazer em casa e é ótimo, para não diabolizarmos isto.
Vamos só apressar-nos aqui, porque há uma coisa que a salada tem de ter sempre. O que é isso?
Eu acho que a salada tem de ter sempre uma boa base verde, ou seja, folhas verdes. E na verdade devemos ir variando e não devemos ficar sempre no mesmo. Eu digo sempre, não fiquem só na alface. Não é que o problema esteja na alface, a alface pode lá estar. Devemos é variar, introduzir verdes mais escuros porque têm mais ácido fólico, como sendo a rúcula, os canónicos, os espinafres, mesmo a couve-coração que eu falava há pouco, os coentros, a salsa ou alfaces também de outras cores. Essa é a parte que eu acho que tem que estar lá sempre. Depois nós podemos e devemos juntar outro vegetal com outra cor. Porquê? Porque nós sabemos que os antioxidantes, os fitoquímicos, é o que nos dá a cor. Então, se nós só ficarmos em verde, na verdade, vamos faltar aqui muita coisa. Por isso, o que é outra cor? Outra cor é a cenoura ralada, é o tomate, é a beterraba, couve roxa. Eu sei que disse os mais fáceis no início, mas tentem realmente inovar para ir buscar outros nutrientes, a cebola roxa, o rabanete, o pimento. E também há aqui coisas que podemos fazer, como uns brócolos, que normalmente só comemos cozidos. Os brócolos podem ser comidos crus. Se nós picarmos num, dois, três, eles ficam em pó e aí até conseguimos absorver melhor uma substância anticancerígena chamada sulforafano e fazer isso quase como um topping. A couve roxa, por exemplo, na minha família não adoram a couve roxa. E uma coisa que eu faço é que pico num, dois, três e salpico quase como se fossem umas sementes. Estão a comer couve roxa à mesma.
E nem notam. Ora bem, para quem nos ouve na aplicação do Spotify, a Mariana vai deixar uma pergunta. Qual é?
Então, que ingredientes podemos pôr no molho para a salada? A. Iogurte. B. Molho de soja. C. Pepino. D. Manga. E. Abacate. F. Todos os anteriores.
Quem ouviu com atenção este programa, este podcast, sabe responder a esta pergunta sem dificuldade. Mariana, mais uma vez, obrigada e nós voltamos para a semana com mais um Aprender a Comer. Até lá.
Até lá.